Olá, seja bem-vinda ao especial Quem Cuida de Quem? A Força da Natureza para Cuidar do Ser Humano. Essa série de 3 episódios criada por nós do Mercúrio em parceria com a Veleda, para a gente refletir sobre a nossa saúde de forma ampliada e sobre a relação da natureza com a saúde do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma. Vem com a gente e sinta esse abraço de autocuidado e reconexão com a natureza.
Salus quer dizer saúde e gênese quer dizer origem. Salutogênese, a origem da saúde. Quem está conosco aqui no Mercúrio sabe que esse é um tema que a gente adora abordar, a gente adora provocar reflexões. A proposta da salutogênese é justamente promover a saúde, é descobrir, é cultivar a origem da saúde e não buscar a todo custo evitar as doenças ou os desequilíbrios do nosso corpo e de todas as nossas dimensões. Os desafios que a gente vive atualmente, o excesso de informação, a vida acelerada, sem pausa, uma desconexão emocional, entre outros fatores extremamente maléficos para a nossa saúde, nos fazem um convite, uma provocação, a da gente adotar uma atitude salutogênica perante a vida. Cuidar de si, integralmente, estimular as forças que existem dentro de nós para os nossos processos de cura.
No primeiro episódio dessa série especial, nós vamos falar sobre como a natureza e suas propriedades nos ajudam na promoção de nossa saúde e no fortalecimento da nossa imunidade pelo olhar da medicina antroposófica e dos medicamentos naturais. Para essa conversa, nós temos aqui conosco a doutora Lucila Miranda, que é médica, pedagoga e pediatra e tem na sua prática ampliada pela antroposofia. A Lucila é mestre em pediatria pela USP, e tem também a Fellowship da Cornell University. Além disso, Lucila é algo mais que ela descobriu ao praticar a salutogênese. Ela é fotógrafa, atriz e marceneira. Mas isso ela vai contar pra gente daqui a pouco. Lucila, é um prazer te receber aqui no Mercúrio. Seja muito bem-vinda e obrigada por nos dar essa oportunidade de compartilhar contigo e ouvir o seu conhecimento e as suas vivências.
Meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sempre falo todos os três porque é um encontro, né? Estou muito feliz de estar aqui, de poder dividir isso com vocês. Eu vou falar, mas vou ouvir muito também, né? Porque é uma troca.
Muito obrigada, vamos lá. Então vamos começar esse nosso papo, essa nossa série. Que delícia começar esse primeiro episódio. E a gente quer começar te perguntando o que significa para você na prática, cultivar e promover a saúde.
Olha, quando vocês tocaram nesse tema, e eu fiquei pensando, né, na salutogênese, que muitas vezes uma palavra ela traz um significado que é difícil de entender. Esse entendimento pelo pensamento muitas vezes atrapalha. Então a vivência se faz necessária. A gente não pode falar de algo sem o qual a gente não tenha passado pelo processo. E eu passei, né? Eu tive um momento na minha vida que eu trabalhava muito, eu era bem workaholic, trabalhava numa indústria farmacêutica e eu não enxergava as coisas direito ao meu redor, eu estava num estado mental sempre agitado, acelerado. E uma grande amiga, uma colega muito querida, a doutora Ângela Valente, também pratica antroposofia, um dia mencionou: por que você não procura antroposofia? Eu lembro que eu falei: procurar o quê? Como ela já me conhecia pelo olhar da antroposofia, ela não me deu a resposta. Foi a melhor coisa que ela fez, porque eu tive que ir atrás, porque eu gosto de ir atrás. E nesse ir atrás, eu acabei achando um médico antroposófico maravilhoso, o Dr. Mauro Fernandes, todos nós conhecemos. E ele, na consulta, aquilo foi uma quebra de paradigma para mim. Eu acho que o caminho da salutogênese, que é quando você encontra a origem da saúde dentro de você mesmo, e você precisa desse guia, de uma pessoa que te ajude nesse caminhar, e no caso, para mim, foi ele. Ele me ajudou a me integrar, a me descobrir. Eu lembro que foi uma hora de monólogo, porque eu só falava. Eu estava muito doente, assim, mentalmente. Eu estava com uma certa histeria. Tem esse diagnóstico, né? A histeria não tem relação com o grito, tem relação com a fala, com a aceleração. Então, eu sentia tudo, eu queria tudo. E ele começou a praticar uma escuta que eu chamo uma escuta acolhedora. Ele criou um vínculo. Ele não me passou nada e ele me deu, assim, 2 tarefas. Uma relacionada ao banho, a relação com a água, e a outra relacionada a não praticar sempre os mesmos caminhos, sair da minha zona de conforto. E aquilo me modificou. Bem, tornando a história curta, eu acabei entrando no curso de antroposofia e eu comecei a ouvir aqueles conhecimentos, a adentrar esse mundo, a estudar, a me vivenciar, a meditar, a buscar esse conhecimento em mim. Então, a salutogênese, ela tem essa relação com essa autocura, você se reconhece. Então, isso é uma quebra, porque a medicina clássica, ela nos ensina a buscar o ser humano enquanto corpo, enquanto substância. A antroposofia, ela amplia esse olhar. Ela traz um olhar do processo, o que é que acontece em mim, a minha biografia, a minha individualidade, para poder, a partir daí, com esse olhar, me perceber enquanto pessoa, enquanto mulher, com toda a minha biografia, do que eu trouxe do meu passado, o meu presente, o que eu quero para o meu futuro, e a partir daí entender como é que eu estimulo e regulo essa força curativa que ela tem dentro dela. E é essa a beleza dessa prática. Porque na medicina clássica a gente está acostumado, eu saí da faculdade, durante toda a minha residência e todo o meu caminho acadêmico, a gente vai atrás da patogênese, a origem da doença. Então a gente procura prevenir doença, tratar a doença. Eu não estou descartando isso. Com a antroposofia, o que a gente procura ensinar para as pessoas é ampliar esse olhar. Vamos mais para frente. Vamos procurar a origem da sua saúde para te ajudar a enfrentar a doença, a entender, a se adaptar. E quem melhor ensina isso pra gente, sabe quem é? São as crianças. Por isso que eu sou uma pediatra feliz. Porque eu atendo as crianças, eu aprendo com elas, eu vejo o processo, nem sempre é fácil de ver, e eu procuro mostrar para os pais. E é tão bonito quando os pais se empoderam e já me ligam. Olha, a minha criança é cabeça pequena, então eu já entendi o processo dela pensante. Já sei que ela está observando tudo, então eu botei ela para desenhar. Ela queria ler um negócio, eu falei, ah, ali o passarinho, olha como é bonito isso. Então você tira a criança daquele processo mineralizante que ela quer pensar, que ela quer falar, que ela quer escrever, e coloca ela para praticar o lúdico, o que não está no abstrato. E esse é um processo de cura. E a partir daí eu comecei a entender o que é a doença, né? A doença é esse estado de desequilíbrio individual da minha organização. Por que eu fiquei doente? Então é realmente uma quebra de paradigma e é daí que vem toda essa origem, né, da salutogênese, que foi criada com esse intuito, e é um caminho longo. Eu não vou dizer aqui que é uma coisa rápida, fast food, isso não existe, isso é temporário. Isso é esse mundo rápido que a gente vive, mineralizante, automático. Então a gente se perde, a gente vai para fora e vive tudo fora, e é tudo culpa do fora. A gente tem que olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, eu vou falar uma coisa para vocês, meninas. Eu descobri coisas lindas em mim, mas eu descobri sombras. E essas sombras é que me fazem a pessoa que eu sou hoje. Lidar com as sombras. Não existe mostrar só para a criança que só existe a coisa boa. Tem que mostrar o bom e o que não é tão bom. Por exemplo, na primeira infância, ela percebe que o mundo tem que ser bom. O bem sempre tem que prevalecer sobre o mal. Por isso que os contos são importantes. Eles são uma prática da salutogênese. Eles ajudam a criança nesse caminhar. E foi por isso que eu me apaixonei pela antroposofia, pela medicina antroposófica, e isso mudou minha biografia de vida. E hoje eu posso dizer com toda certeza que eu estou na minha missão de vida feliz, apesar de todos os desafios, porque eles existem, né?
Que lindo! Não, é isso mesmo, né? Os desafios, eles estão aí, assim como as sombras, como você comentou, né? A gente traz isso, né, muitas vezes aqui também no Mercúrio. Sem a luz não há sombra, sem a sombra não há luz. Então, não adianta a gente querer abafar esse lado que talvez não seja tão bonitinho de olhar, né? Mas isso é parte do nosso processo de autodesenvolvimento, de, enfim, de crescimento, de amadurecimento, de olhar para dentro e de se curar, né? Que acho que foi esse caminho que você descreveu aí tão bem na sua biografia, e o quanto isso é interessante de ver, o quanto isso de fato impacta na nossa biografia, né? E a gente não nasceu pronto, né? A gente nasceu para ir se transformando e ao longo de todo esse processo. E Lucila, você já começou a contar um pouco pra gente, a falar um pouco sobre a medicina antroposófica, a principal proposta dela, né? Mas queria que a gente adentrasse um pouquinho mais para contar um pouco mais para as pessoas sobre qual é o o funcionamento, qual é a proposta, o propósito da medicina antroposófica, né? Como que ela entra em complemento à medicina tradicional que a gente conhece?
Então, quando eu começo a perceber, através dos estudos, a olhar o paciente e ver ele além do corpo físico e entender toda a dinâmica que existe, não só na parte do corpo que está fora, a casca, o que está dentro, que é a parte biológica, que é a vitalidade, é onde existe o bem-estar e o mal-estar. E que a gente praticamente vive num processo automático, certo? A gente só repara que nossa saúde é importante quando a gente sente um mal-estar. E a antroposofia começa a mostrar um caminho de perceber o meu bem-estar. Eu percebo tanto que eu começo a decodificar a mim mesma. Eu começo a sentir quando alguma coisa começa a vir alterada no meu corpo. E além desse corpo biológico, existe o corpo anímico, onde está a antipatia, a simpatia, onde estão as emoções, os sentimentos. E adentrando todos esses três, essas três dinâmicas do corpo de uma pessoa, ou de uma criança, ou de um paciente adulto, tem o eu. A individualidade. E quem é mãe e pai sabe que a criança em torno de 2, 3 anos, ela fala, eu quero água. Antes ela fala, Joãozinho quer água. Fala em terceira pessoa. Porque ele se mistura. E ele descobre, esse eu adentra. E ele se separa dos planetas. Que, principalmente a mãe, né? Sempre quando vem eu falo, ó, ele está habitando o planeta aí da mãe e ele vai se separar. E essa separação é doída. É sofrida, mas é tão bonito de ver quando essa criança faz essa separação. Então, a antroposofia permite que a gente tenha esse olhar de perceber as dinâmicas dos processos internos, que não são visíveis. Eles são notados através das vivências, dos movimentos. E isso tem toda uma ligação com os quatro elementos da natureza. E com esse processo, eu começo a perceber como é que eu diagnostico e como eu ajudo e como eu medico. Porque na antroposofia a gente usa medicações antroposóficas que se diferenciam das alopáticas ou das homeopáticas. Eu acho que isso é importante pontuar, né? Porque sempre paira uma dúvida. Então, eu gosto de dizer assim, alopatia, que é o que a gente foi criado, é a nossa cultura, certo? Quando a gente vai tomar um remédio alopático, ele tem dois princípios principais. O primeiro, ele tem o princípio da substituição, quando algo falta no meu corpo, por exemplo, diabetes, eu preciso tomar insulina, certo? Ou um problema de tireoide. Mas quando também, principalmente, ele funciona pelo princípio do oposto, o princípio do contrário. Percebam quando o médico prescreve alguma medicação, pergunte, que medicação é essa? Ele vai falar antibiótico, contra o biótico, certo? Anti-inflamatório, contra a inflamação. É tudo anti, é tudo no oposto.
Antitérmico, né? Também, mesma história.
Exato, Carla. E olha como isso já amplia a nossa mente. Eu comecei a pensar, poxa, se eu tô com um processo, eu me infectei com algum vírus, que aconteceu algo comigo, me fragilizou e me deixou aberta a esse vírus. Por que que eu vou usar algo de cara que vai baixar minha febre? Se meu corpo aumentou a temperatura para me defender. Então tem um raciocínio por detrás da febre e que hoje a medicina clássica está começando a compreender melhor e está dialogando com mais harmonia com a antroposofia, com a homeopatia. Ou seja, eles estão descobrindo agora o que já se sabe há um determinado tempo. E eu fico muito feliz. Eu nunca bato contra a alopatia, ao contrário, eu uso a alopatia, gente. Mas quando ela se faz estritamente necessária. Porque hoje nós temos resistência a antibióticos, hoje nós temos o uso indevido de corticoides, como se fosse água. E o uso dessas medicações alopáticas, elas têm um propósito muito bem definido. Quando você vai para a homeopatia, ela trabalha pela similitude, pelo que é igual, pela semelhança. Então, tem uma febre, eu vou dar uma planta que aumenta a sua febre para estimular algo dentro do seu corpo, para enfrentar essa febre ou enfrentar algum processo dentro de você. E quando a gente fala da antroposofia, ela confere ao paciente um modelo de uma função sadia. Então, eu uso todas essas ferramentas na minha mão. Eu posso usar uma planta que pode ir contra, porque aquele paciente precisa de algo contra, ou eu posso usar algo que se assemelha, ou eu posso usar algo que ajude numa analogia de um processo fisiológico que existe dentro do corpo daquele paciente. Então, ele vai ajudar no processo. Então, olha a grande diferença agora, uma outra, né? Além desses princípios farmacêuticos. A antroposofia, ela olha muito o processo. A alopatia, ela olha muito a substância. Eu vou usar essa substância porque ela vai atuar dessa forma. E na antroposofia, não. A gente acaba ampliando isso e percebendo que existe um processo que precisa ser acelerado ou diminuído. Então, não fica só na medicação. Eu posso usar tratamentos complementares. Eu posso usar aquele paciente pode precisar devido ao biotipo dele, ao temperamento, à constituição física que ele tem. Eu preciso usar uma massagem rítmica. Ele precisa sentir o tato. Gente, nessa pandemia, o que é que as pessoas mais tiveram privação?
Abraço! Abraço, pelo amor de Deus!
Pelo amor de Deus, Carlinha, vou te abraçar agora.
É, então, a gente podia estar juntas, né? Para ganhar esse abraço. Lucila, você tava trazendo isso e tava me vindo um ponto, assim, que acho que você explicou muito, muito bem, de uma forma muito clara, essa história da alopatia, da homeopatia e da antroposofia, né? E aí me veio que a alopatia, no modelo clássico, tradicional e só ela sendo usada, ela, de uma certa forma, nos desconecta da natureza. Por quê? Ok, existe algum vírus, alguma bactéria ali que está dentro do nosso corpo, e aí a gente precisa de algo de fora que precisa vir e combater aquilo. Isso desempodera a gente como ser humano, né? Tira esse nosso poder de buscar a saúde, de trazer essa saúde para um lugar de consciência, para um lugar de corresponsabilidade, né? Para um lugar de estar com as rédeas das nossas mãos com relação à saúde. E para mim, isso tem muito a ver com a nossa desconexão como seres humanos da natureza. A gente, aqui nessa série, a gente está muito com esse intuito de explorar um pouco, né? Como que a natureza nos orienta, nos cuida, nos acolhe, toda essa sabedoria que a natureza tem e que a gente muitas vezes cai num lugar de nos separar da natureza, entender que natureza é uma coisa, que a gente é outra coisa, que não somos parte da natureza. E eu, pelo menos, penso muito o contrário. Eu entendo que nós, seres humanos, somos a natureza. Então, se a gente se considera a parte dela, é difícil se tornar um ser integral se a gente se considera a parte da natureza, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente qual que é a importância que a natureza tem em todo esse nosso processo de buscar saúde.
Eu tava te ouvindo e pensando, né? Você falando e minha cabeça borbulhando, assim, concordo exatamente, é isso aí. Porque esse é o raciocínio. Quando você fala que essa alopatia que me desempodera, é importante a gente lembrar de onde a gente veio. Você veio de um útero com líquido, morno, sem gravidade, um ambiente completamente diferente, onde você, alguém atuava com você num binômio e de repente você é expelido num processo lindo de nascer e você vai para todo o oposto, certo? Então existe uma polaridade aí. Então você vai para o seco, para o claro, para onde tem gravidade. Você tem que reaprender a fazer as coisas. Então o que acontece? A alopatia, ela tem uma importância fundamental no ser humano. Ela, às vezes, realmente desempodera. Mas por quê? Porque quem é que usa alopatia? É o próprio ser humano. O próprio médico, o farmacêutico, o dentista, tantos profissionais de saúde que são ensinados a usar desta forma. Então, existe uma forma engessada de usar isso. E ele acaba repetindo o mesmo processo e fica nesse lugar comum que você falou. Esse lugar comum que acaba nos engessando. Por quê? Porque é um excesso de uma consciência sensorial. Eu tenho um excesso de tudo que eu vejo pela cabeça. Eu não vou para a autoconsciência. Veja bem que consciência sensorial é diferente de uma autoconsciência. A autoconsciência, eu vou me perceber, eu vou perceber o paciente, eu vou entender o que ele precisa. Se você olhar todo o sistema de saúde que a gente tem hoje, apesar do SUS ser um grande exemplo hoje no mundo, mas o sistema de saúde, ele massacra a maioria dos médicos. Eu lembro na minha residência, eu tinha 15 minutos para atender o paciente. Como é isso, gente, 15 minutos? Dá para fazer o quê? Oi, tchau. Não dá para fazer nada. E a gente tem que ser treinado para atender rapidamente, para perceber. Então, o sistema está equivocado. E nesse sistema vem essas medicações que você fala, e essas medicações que são sintéticas, a maioria, elas quebram as proteínas, elas têm uma manipulação, elas dão uma falsa sensação de que eu resolvo logo. E é essa desconexão com a natureza. O que é a natureza? Como aqui é um podcast, eu vou pedir às pessoas para se inspirarem e tentar, depois do podcast, ou se tiver um jardim agora, vai no teu jardim. Eu mesma trouxe aqui para mim, para eu olhar, porque eu adoro ver isso. Como a gente também está se vendo aqui, pessoal, através do Zoom, as meninas vão ver as minhas imagens. Então, quando eu olho uma planta sequinha, tá vendo? O que é essa planta seca? Ela está durinha, sequinha. Ela tem uma correlação com a gente quando vai envelhecendo. Vai mineralizando. Existe esse processo em mim. Mas a planta não nasceu e brotou assim. A planta nasceu de uma semente. Uma semente que estava onde, gente? No quentinho, no escuro, sem gravidade. Opa, parece um feto. É igual. Então, quando nós começamos a ter essa autoconsciência do meu corpo e perceber a natureza através de mim, o meu mundo muda. Então, eu começo a ver essa plantinha que nasce, ó. Então, ela nasce dentro da terra, então ela precisa de calor. E depois ela brota aqui, ó. Tô mostrando para as meninas um pedacinho de planta saindo de dentro do casulo. E ela sai por quê, gente? Ela brota porque ela tem luz, sol. Por que que o sol é tão importante? E aí eu já vou dar a primeira dica, né? Quando a gente fala de quais são os bons amigos da imunidade. O sol, gente. Vitamina D. É que o pessoal fica só preso na vitamina D. Mas o sol aquece meu corpo. Dá um frescor à minha alma. É só você perceber o tipo de doença que as pessoas que moram em países mais gélidos é totalmente diferente de pessoas que moram em países acalorados. São dinâmicas diferentes. O corpo e a constituição é diferente do corpo. E depois essa plantinha ela começa a crescer mais, né? Ela vai se esticando. Então é que nem uma criança vai se esticando, vai se adaptando. Então você vê a criança, você se vê numa planta. E você percebe que na natureza, Carla, como você falou, a natureza vive dentro de mim. É que não vai dar aqui hoje, gente, isso aqui é assunto para a gente conversar assim. Do lado, para mim, um bom suco de tomate, que eu descobri que eu adoro, e ficar batendo papo. Porque tudo que está lá fora, o mineral, o vegetal, o animal, estão dentro de mim. Quando eu falo isso e ninguém conhece, fala assim, não, mas como pode ser? Sim. O mineral tem umas substâncias dentro dele que estão dentro de mim. A silícia, por exemplo, que está no vidro, está desde o meu fio de cabelo ao meu dedão do pé, na minha unha, tudo. Meus vasos, toda a parte interna do meu tecido conectivo. Quando eu penso num vegetal, que ele tem essa vitalidade, que ele vai para cima, né? Eu também tenho essa vitalidade dentro de mim. Eu tenho os vasos, tudo que corre nas minhas veias. Essa potência reprodutiva. Quando eu olho para o animal, gente, quando é que ele para? Ele não para. Ele está o tempo todo em alerta. Mesmo quando ele dorme, você já viu o cachorro, né? Dorme com a orelha levantada ou está deitada. Muitas vezes. Então a gente tem isso, a gente tem as nossas sensações, nossos sentimentos. Quando alguém está alterado, a gente não fala? Aquela pessoa parecia um animal, hein? Estava nervoso, soltou os cachorros. Olha os dizeres que a gente tem desde a época da nossa avó. Os dizeres nos ensinam como a natureza vive dentro de nós. E essa desconexão, Carla, que você falou, ela acontece justamente por todo esse histórico. O que é que nos ensinam? Eu sempre pergunto para os pais, que entorno você cria para os seus filhos? O que você ensina para eles? Porque muitas vezes não é um ensinar pela palavra. É um ensinar pelo toque, pelo silêncio, por um conto. Por uma história, uma música. Tanto que eu estava falando para vocês, a medicina antroposófica ela ampliou a minha capacidade de medicar alguém, porque eu uso a medicação e eu posso usar uma massagem, uma euritmia, eu vejo uma criança muito parada, muito introspecta. Então, eu peço para levar ela a fazer um movimento na euritmia, aprender a fazer um O, um A, com os braços e não só com a boca. A gente fica muito fechado em si mesmo. O ser humano está cada vez fechado em si mesmo. E aí ele esquece o que está fora. Então, quando você fala dessa natureza, a gente precisa se unir mais com ela. Perceber ela. E eu sempre digo, que não dá para fazer isso sozinho. Nós somos um ser que precisa do outro. E essa pandemia está ensinando lições poderosas do coletivo, do encontro, de enxergar sua família dentro da sua casa, de tirar as vendas dos olhos, de perceber, né, como a Deb falou, a sombra e a luz. Elas não existem separadas, é tudo faz parte de um todo. Então essa natureza ajuda a me perceber, entender o que é minha imunologia, o que é o meu sistema imune. Hoje eu vejo todo mundo preocupado com a saúde, dormir, acordar, fazer exercício. Aí quando eu vou olhar, tá fazendo exercício demais, tá comendo, entrou no estado de vício, de dieta, aí descompensa, tem efeito rebote. Então, onde é que mora? Mora o equilíbrio. Onde está o equilíbrio? E ele não é fácil de ter, não. Inclusive, quando você vê uma criança andando, quando ela começa a andar, a criança anda como, gente? Perna junta ou separada? Bem separada. E ela pende para um lado e para o outro. Isso é a vida. A gente está sempre andando e pendendo para um lado e para o outro.
Esse equilíbrio dinâmico, né? Que, na verdade, a ideia não é ter a expectativa de que, ah, então eu vou estar 100% do tempo equilibrada, né? Na verdade, eu acho que é a gente ter essa consciência interna de que o que a gente deve buscar é esse equilíbrio dinâmico, né? E saber que a gente vai ter esse movimento do pêndulo para lá e para cá e tal, enfim. Mas eu acho bem interessante que a gente fale e reflita mesmo sobre a saúde de forma ampliada, como você trouxe. E a gente vai percebendo quão complexo ela é, mas não necessariamente a gente precisa colocar um peso para isso, né? Para que isso seja muito difícil. Porque cuidar da saúde, eu acho que promover a saúde, né? A gente também pode ser algo prazeroso, como você falou, né? Imagina, nossa, então vou fazer um movimento de aritmia, eu vou observar uma obra de arte, isso tudo é geração de saúde, né? É promoção de saúde. E, enfim, eu acho que a antroposofia tem um aspecto bem importante com relação a isso e uma visão bastante bonita e interessante sobre o que é, né, promover e cultivar a saúde. E a gente sabe que existem os famosos ali pilares da promoção de saúde propostos pela visão da antroposofia, né? Eu queria que você trouxesse um pouco pra gente. Quais que são esses pilares aí que não podem faltar?
Nas aulas que a gente vai aprendendo, né? Eu fui me alimentando e criando essas imagens. Como pediatra, eu procuro me sintonizar com a criança, ter o olhar da criança, passar para os pais. Vamos pro olhar da criança, para procurar entender esse lugar dela. E eu comecei a chamar do triângulo da saúde. Então, eu muitas vezes no meu prontuário eu escrevo lá, né? Como é que está o triângulo dessa criança? Às vezes até pergunto para os pais, e aí, como é que está o triângulo? Esse triângulo é composto de três partes super importantes. E que eu percebo hoje, algumas pessoas levam isso para um lugar muito comum. Adorei essa palavra que a Carla trouxe, né? É um comum assim, ah, ok, sono. Às vezes entra aqui e fala, não, dorme bem, come bem. Tudo bem, tudo é o bem. Aí eu falo, defina bem essa palavra. Quero que você entre nesse detalhe comigo, porque às vezes mora em um segredinho. Então, ah, não, dorme bem, mas acorda toda hora, 3 horas da manhã, mas já acostumei. Então você entra no que não era o saudável e entra num processo contínuo. Às vezes eu tenho pacientes que têm uma certa enurese noturna e os pais agora, alguns... estão indo lá, não, eu resolvi, o que, que você está fazendo? Eu estou despertando ele, estou indo ele toda hora e fazendo ele fazer xixi. Falei, então você está tirando ele de um sono super profundo, superficializando, levando, quer dizer, você fica acordando a criança. E aquele ditado dos nossos avós, a gente cresce enquanto a gente dorme, porque o sono tem fases, então é importante aprofundar. Então nesse triângulo é muito, muito crucial entender cada parte do triângulo. Então uma delas é o sono. Então, existe o sono e a vigília. Olha a polaridade, porque esse triângulo mora uma polaridade saudável. Vigília, sono. Tem uma relação com os nossos hormônios. Os hormônios que nos ajudam a manter aceso e com os hormônios que nos ajudam a dormir. E entendendo esse processo, você ajuda o seu filho. Entende que de manhã pode acender luz, pode ir para o sol, pode falar um pouquinho mais alto, botar uma música. Mas de noite, gente... por isso que é importante olhar a flor. A flor se fecha Quando crianças têm dificuldade para dormir, você começa a mostrar que a plantinha foi dormir, o passarinho parou de piar. Aí você baixa seu tom de voz e não fica lá com a voz. Vamos dormir, vamos lá, gente, é isso aí, pula na cama, let's go. É assim às vezes. Quer dizer, você está dando um paradoxo na cabeça da criança. Está na hora de brincar. Eu vou dormir, mas está na hora de brincar. E às vezes a criança fala, mais uma história, eba, mais uma. Então depende muito do biotipo da criança. Tem criança que é tão agitada que ela convive com isso. Eu falo, tudo bem, pode fazer isso, porque ele apaga. Uma criança que apaga e só acorda 6 horas da manhã. Ok. Então por isso que é importante ter esse olhar. Qual é a constituição física dessa criança?
É, e observar, né, de um lugar neutro ali. E não, eu sou assim, aqui em casa é assim. Aqui em casa, mesmo de noite, está tudo aceso, televisão ligada. Então em casa meus filhos vão ter que ser assim. Não, cada filho é de um jeito. Cada um é de um jeito, né? Então como é importante a gente parar e observar.
Carla, isso acontece muito. E é tão bonito de ver, a maioria das mães chegam e falam, eu fui observar, realmente, minha filha. Ou então já chegam aqui falando, Lucila, é um água e um vinho. Eu falo, que bom, então cadê sua sabedoria? Ela, então, tô ficando doida já. Ela, então vamos achar, tentar, né, achar. Porque o médico não é onipresente nem onisciente, a gente não sabe tudo. Tem que saber a hora de falar, não sei, vou ter que pensar, vamos ver como é que eu vou conseguir te ajudar. E muitas vezes eu falo para os pais, esse triângulo, quando ele muda, quando você muda o triângulo de saúde do seu filho, você muda o seu. Porque a outra parte do triângulo, sabe qual é? Onde eu tenho mais dificuldade é a dieta. Quando a gente fala em dieta, come bem. Aí a primeira pergunta que eu faço, uma das primeiras, né? Me fale da quantidade. Come mais de manhã, de tarde, de noite. De noite. Chega assim, que nem um doido da comida. Chega já morrendo de fome, eu já bato aquele pratão. Eu fico só olhando, pensando, tu. Vamos lá. Vamos ensinar que o nosso corpo ele está aberto de dia para comer, gente. E o que está acontecendo com a nova geração? Eles não querem comer de dia. Eles não querem, eles querem ficar ali fazendo as coisas sem se alimentar. Não alimenta o corpo, o espírito, não encarna. Porque para a gente encarnar na vida, ter consciência, a gente precisa comer. A gente precisa pegar algo e destruir com nossa boca, nossa saliva, nosso estômago, até sair. Eu sempre falo para a mãe, ele comeu um pedaço de maçã, mas nas fezes saiu o quê? Saiu maçã? Não, não saiu. Ótimo, então ele está destruindo. Então esse processo eu tenho que ter ensinado na dieta. Tem que comer mais de manhã. Você lembra aquele ditado? Vocês se lembram do ditadozinho que tinha antigo? Como é? Café como um rei.
Como um rei, né?
Almoço, plebeu. E o jantar, como mendigo. Então, são dizeres que muitas vezes não tem uma conotação muito bonita, mas que você pode relembrar para te ajudar se você tiver dificuldade. Então, a criança não pode comer muito à noite. Você está acordando os órgãos, falando, acorda aí, galera, vamos destruir aí o feijão. Imagina, feijão de noite. Tem que ser uma coisa leve. E a última parte do triângulo é o movimento. E o mais legal é quando vem criança aqui maior, quando eu falo, né? O que é mais importante para você na vida agora? Fale rápido. Assim, agora. Toda criança fala um dos triângulos. Vocês sabem qual é, meninas? Os filhos de vocês devem falar. Qual é o mais importante da vida? Você perguntar agora. Coisa mais importante agora que você tem que fazer, qual é?
Brincar.
Ótimo. Isso aí. Eles sempre falam. Porque a mãe, quando eu falo às vezes do triângulo, ela fala, ai, quais seriam os 3 triângulos? Aí eu pergunto para a criança, aí vem um brincar. Aí eu falo, e se você ficar brincando para um lado, para o outro, passinho para baixo? Eu começo a cansar a criança. Eu falo, qual é a outra coisa que é muito importante? Aí tem criança que para, tão bonita, ela para. Ai, cansei, preciso descansar, né, tia Lu? Preciso descansar. Isso, descansar, dormir. E depois, você fica com o quê? Você quer fazer o quê? E aí tem uma maior dificuldade, óbvio, depende da idade da criança, mas a maioria sempre fala, quero beber água, quero comer. Então são esses 3 triângulos, são pilares muito importantes dessa promoção da saúde, que a Debbie perguntou. E que tem que estar inserido, porque na hora que eu olho para esse triângulo do meu filho, eu vou olhar para o meu. Onde está o meu?
Era exatamente isso que eu ia comentar aqui. Não é um triângulo para a criança só, né? É um triângulo que quando ele está equilátero, né? Vamos dizer assim, quando as 3 pontas ali estão convivendo bem, independente da idade, eles trazem essa saúde, eles trazem esse contorno que nos ajuda a caminhar nesse sentido, né? E a gente falou um pouquinho, você trouxe o sol como exemplo dos amigos que a gente tem da imunidade, acho que aqui a gente pode explorar um pouquinho mais, assim, que mais que a gente pode ter de amigos da nossa imunidade?
Quando a gente fala assim, amigos, né? Parece que são aqueles que abraçam, né? Que se juntam. É bom ter essa imagem, porque quando abraça e junta, dá o quê? Calor. O nosso corpo corre sangue nas veias e nas artérias. E elas emanam esse calor humano que a gente fala. Quando se fala da imunidade, ela não vive apenas na nutrição ou no sono. Tudo que você puder imaginar de entender o que é imunidade, você vai perceber o que é amigo e o que não é tão amigo assim, que pode virar um inimigo. Então, na hora que a gente pensa em imunidade, na medicina clássica, a imunidade são células que me defendem de algo que poderia me fazer mal. Na antroposofia, isso se amplia. Essas células é a minha imunidade biológica. É algo em mim que vive, que me nutre e que tem uma harmonia biológica dentro do meu corpo. Eu sou composta de micro-organismos, do meu fio de cabelo ao meu dedão do pé, da entrada da minha boca até a saída na ponta do ânus. Então, tudo isso é permeado. Não existe falar que não posso ter contato com nenhum micro-organismo. Isso já é uma doença. Então, na hora que a gente começa a entender que essa imunidade é uma identidade biológica, que existe um substrato no meu corpo físico, eu vou entender que ela não existe sozinha. Existe uma identidade também psíquica que domina essa identidade biológica, que é o meu eu. Quando eu falo meu eu, é a minha individualidade. Existe eu, Lucila. Existe a Carla. Existe a Débora. Vocês têm a sua individualidade. Se nós três agora entrarmos numa sala cheia de vírus, por exemplo, de alta virulência, não quero dar o exemplo do Covid, mas qualquer um outro, uma de nós provavelmente, as três vão se contaminar, que é pegar, respirar, mas uma vai ficar doente, provavelmente. E isso vai ter uma relação com a sua identidade, do seu eu. Como é que vai estar a sua fortaleza interna? Eu estou chateada. Eu estou me alimentando mal, ou então eu fiz muito exercício e fiquei fatigada, minhas células estão cansadas, eu estou cansada, a parte biológica da vitalidade está baixa, é por isso que eu vou adoecer. Então eu não vou procurar fora por que eu adoeci, eu vou procurar dentro. Isso é salutogênese. Então eu vou entender que a minha identidade biológica está junto com a minha identidade psíquica, eles estão ligados incondicionalmente. E o que é que essa parte minha biológica me ajuda? Ela ajuda a me adaptar a qualquer estímulo que venha externo, para quando eles entrarem em mim, eu poder transformar. Então, se eu pego um vírus, eu vou destruir aquela proteína e colocá-la para fora. Eu posso não ter nenhum sintoma, ou eu posso ter um leve resfriado, posso ter uma leve diarreia. Pronto, eu transformei e eu botei para fora. Por isso que muitas vezes eu falo, a criança está com tosse. Eu não uso mais antitussígeno. Raramente a tosse é um mecanismo de defesa, reflexo, a não ser que ele cause um mal-estar na criança importante. Eu gostaria de ressaltar isso aqui. Aqui é uma conversa que não dá para eu pontuar todos os casos específicos e as exceções. Eu estou indo mais para o geral. Mas, às vezes, uma diarreia, nós temos que colocar para fora. Essa diarreia só não pode me desidratar, alterar o meu estado psíquico, a minha vitalidade. Então eu tenho que saber dosar isso aqui. Então toda essa parte da imunidade, junto com minha identidade psíquica, o meu espírito, o meu eu, tudo isso é para manter a minha integridade. E não é só física, é a minha integridade no pensamento, é essa mutabilidade que a Debbie até trouxe em um determinado momento, né? Ela falou, tudo é mutável, exatamente. Nada fica parado. E eu tenho que transformar tudo isso. E essa transformação, Carla, é muito pelo calor. Quando a gente respira o ar, você já percebeu quando você faz meditação, faz yoga? Eu lembro, minha professora falava: sente o ar entrando frio, veja como ele sai quente. Então nós temos
É
que vir.
incrível,
É
né?
incrível.
Realmente produzimos esse calor e como a gente precisa cuidar dele, né? E aí, pensando nas crianças, principalmente deixar pezinhos quentinhos, isso é muito importante, né, Lucila?
Ai, adorei que você falou isso, porque é uma das coisas que eu mais falo aqui. Eu tenho carro-chefes, né, dentro do consultório. Quando eu ensino, um deles é esse. Os pés precisam estar mais aquecidos. Quando você já começa a pegar uma criança, o tornozelo está frio e a batata da perna, você tem que agir um pouquinho mais rápido. Porque a barriga, se você bota a mão na barriga do seu filho, é quentinha sempre. Sempre. Quando está fria, são crianças que têm processos infecciosos importantíssimos, já estão no hospital. Se você for pegar na barriga, é gelada. Então, o calor, ele está se maturando e indo para outro lugar, mantendo a saúde do cérebro, do coração, do pulmão. Mas o normal, o que é aceitável de saúde, enquanto fora, aqui vivendo na sociedade, é a barriga quentinha, as pernas, o pezinho. Está gelado de noite, vai lá, põe uma bolsinha de água morna no pé. Quando está com febre, gente, a febre é o quê? Ela é crânio-caudal. Todo médico sabe disso. Então, por isso que a gente tem que dar o banho da barriga para baixo. Não adianta jogar banho na cabeça. Então, você traz a febre, traz a temperatura para baixo, como você estivesse falando com o seu filho, falando, desce para os pés, sai pelo canal dos pés. Então, tudo isso são processos que nos ajudam a entender essa dinâmica da temperatura e essa dinâmica do que pode ser meu amigo na minha imunidade. Então, por exemplo, inimigos, eu sempre digo, tudo que vem muito em excesso no plano da cabeça, excesso de informação, excesso de tecnologia, tudo isso frita o nosso cérebro. Vai vendo a pandemia, quem é que aguenta mais fazer reunião? Tudo virtual, live, tudo virtual. Chega uma hora que essa luz azul, que já foi muito bem documentada cientificamente, ela começa a adentrar a íris e alterar todo o meu processo neurológico. Tem criança que não consegue dormir, muitas vezes eu pergunto, principalmente adolescente, eu falo, o celular fica onde? Ah, debaixo do meu travesseiro. Eu falo, eita! E o celular então tá lá, ó, chupando sua memória. Porque ele faz isso. E é incrível quando eles tiram o celular debaixo do travesseiro em uma semana, o adolescente fala, eu tô até me sentindo melhor. Então é a vivência, e os pais têm que ter essa dinâmica de perceber, de ouvir, de ter essa escuta terapêutica que vai além da medicação alopática, que vai além de uma substância externa, como vocês já mostraram, e que é ela que vai me salvar de todos os meus problemas. Errado. Essa substância externa só pode ser usada no momento adequado e preciso. Então, por isso que às vezes a substância externa, como você falou, Carla, lá atrás, ela às vezes vem como inimigo. Ela me desempodera, porque ela está sendo mal utilizada. Outra coisa que me chama muita atenção como inimigo, digamos assim, né? Choques anímicos, sustos, traumas, não é? Ele vai me desafiar. Eu vou passar por choques anímicos na minha vida, algo que me fere a alma. Quem é meu amigo? É a forma que eu sou acolhida quando eu passo por algum processo, alguma coisa na escola. Criança quando cai, que você vai lá e tenta ajudar, mostra que vai cuidar e sopra e cuida. E não simplesmente, eu sei que muitas vezes isso é um fortalecimento, mas eu já vi cenas de parquinho que às vezes eu vou para ficar só olhando. E cai, se levanta, bora, isso, calma, e aí, já foi, para frente.
Não foi nada.
Esse não foi nada, uma ele vez é doído, eu ouvi, né? Ele é doído. Muitas vezes, eu já ouvi de uma mãe, ela falava, eu sempre ouvia isso quando era pequena, que não era nada. E isso eu pago um preço caro hoje.
Ou a gente acaba achando que o que a gente sente de verdade não é nada também, né?
A gente está falando muito aqui de infância, né, e de criança, e eu acho que eu faço o convite para quem está nos ouvindo, que é de relembrar isso, né, na sua própria biografia, como a infância, como essa base é importante para nos dizer e nos mostrar como a gente reage ao mundo hoje, né? Então, por que que é tão importante a gente falar disso, né? Ou então, por que que é tão importante a gente cuidar da saúde em todos os nossos níveis, desde lá de pequenininho, né? Eu acho que é bem importante a gente ressaltar isso, que quando a gente fala do adulto, a gente tem que relembrar como que era isso, como foi a nossa vivência, a nossa experiência na infância, ele vai nos dizer bastante sobre como a gente reage hoje, né? Então, a gente costuma trazer muito aqui no Mercúrio isso, que a nossa biografia é uma ótima dica, né? A gente tem várias dicas ali ao longo da nossa biografia para mostrar sobre como a gente pensa, sobre como a gente sente, sobre como a gente age, sobre a nossa vontade no mundo, né? Então, a gente fala que é nosso maior patrimônio, que a gente pode olhar para lá e entender justamente até sobre como a gente lida com a nossa imunidade, como a gente cultiva a nossa saúde hoje, né? E assim, toda a sua fala, Lucila, não, pode parecer redundante aqui, mas assim, eu não consigo não fazer sempre a relação com a natureza, né? Com os fenômenos que acontecem na natureza, com os ritmos, enfim, a gente sempre traz aqui que ela é a nossa maior fonte de inspiração, de recursos e de informações quando a gente fala sobre desenvolvimento e sobre o funcionamento do ser humano, né? A antroposofia, ela diz, né, que o ser humano é parte da natureza, como a gente já trouxe aqui várias vezes, e que então a gente pode ver essa similaridade, né, entre o homem, entre o meio ambiente, e por isso, né, como você já apontou algumas vezes, a medicina antroposófica, ela se apoia principalmente nesses tratamentos de origem natural, porque a gente vê os fenômenos acontecendo ali e a gente pode fazer com que isso se reflita dentro da gente, né? E a Veleda, né, que é a empresa com quem a gente tá super feliz de fazer essa parceria aqui, essa série, que é uma empresa suíça, né, para quem não conhece, está presente em mais de 50 países, ela produz cosméticos e medicamentos feitos com ativos 100% naturais e orgânicos, né? Mas para além disso, né, a Veleda, através dos seus medicamentos, ela tem como a missão fortalecer esse ser humano para dar conta da vida, para ser ser humano, como você já trouxe isso aí de diversas formas, né? Essa é a nossa grande missão, ser humano, né? E ao longo dos anos a gente acabou se distanciando também desse âmbito espiritual que a gente tem, né? E a gente focou só no material, no mineralizado, como você trouxe, né? E consequentemente isso trouxe para a gente vários desequilíbrios no corpo e aí vão surgindo as doenças que muitas vezes são inevitáveis, elas vão de fato acontecer, né? Que a gente vai encontrar com elas na vida, né? E o interessante, eu acho, que da forma como a Veleda produz e traz os seus medicamentos, né? Oferece, né? É a partir de um olhar que entende que existe algo além dessa matéria, né? E que existe um passado, existe uma essência, existe um espírito, uma individualidade, como você trouxe isso, né? E que, então, a proposta é justamente essa cura a partir do interior, né? Tratar essas causas, né? E não necessariamente só os sintomas, né? De onde isso está vindo? Por que que isso me acometeu? Como você disse, se nós três entramos numa situação e uma adoeceu, o que será que aconteceu nessa individualidade, né? Então, queria te perguntar, assim, como é que funcionam, como é que os medicamentos antroposóficos, né? E aí, no caso da Veleda, como é que eles atuam no ser humano? Como é que eles atuam na nossa individualidade, né? Como é que é essa funcionalidade desses medicamentos?
Eu estava te ouvindo aqui pensando, né? Nossa, como eu mudei minha forma de tratar as crianças, me tratar. Eu comecei com isso, né? Quando a gente começou a conversa, eu falei, eu passei por um processo de uma vivência muito forte. E eu lembro que o Dr. Mauro tratou, eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha muita sinusite. Gente, eu vivia com medicamentos alopáticos dentro da minha bolsa. Isso não é normal. Você ficar toda hora tomando. Vou tomar aqui, não vou falar o nome dos remédios, porque eles têm a sua função pontual, mas tinha um vício já. E ele tratou com muita lavagem, com sinodoro. Ele foi usando as fórmulas da Veleda. É claro que dentro da Veleda, quando a gente vai usar as medicações, existem as substâncias, né, que a gente, de uma forma, com conhecimento através da substância e da pessoa, eu consigo fazer uma fórmula especial para aquela pessoa. E existem os medicamentos que já estão prontos e que muitas vezes eu percebo que aquela pessoa vai se dar bem com aquele remédio. E aí eu instituo aquele remédio como um remédio padrão para aquela pessoa. E que muitas vezes ela pode se utilizar daquilo e é mais fácil dela ir lá já na farmácia e já comprar. Então, que seria já um já pronto, né? Que chama over the counter, né? É um OTC. Então, eu uso bastante. Eu uso Previgripe, eu uso Infludoron em crianças, eu uso Infludo em adultos. Tem diferenças, né? Como eu falei já, essa automedicação não funciona. É sempre importante ter uma orientação de um médico que entenda desse processo. Eu uso demais o Erisidorum. Então, essas medicações, ela tem uma forma de funcionar que ela vai me ajudar no processo de cura de forma integrada do corpo humano. Porque esses remédios, eles se originam tanto do reino mineral, vegetal e também até do animal. Como, por exemplo, a Apis mellifica, que vem da questão da abelha. Então, e a Veleda, ela utiliza um processo, e eu tive que estudar esses processos para entender o que, que eu estou passando. Assim como eu também tenho que estudar se eu vou passar uma remedicação alopática. Mas a diferença é que os processos que eles usam para fazer as medicações são processos idênticos ao que acontece na natureza. Então, eles usam aquecimento, esfriamento, faz diluição, ele faz torrefação, evaporação. Então, tudo isso você vê na natureza. Eles não praticam processos químicos ou rearranjo, quebra de moléculas. Eles não podem colocar substâncias sintéticas, porque isso está em desacordo com o que acontece na natureza. Consequentemente, como a gente já fez essa imagem, esse espelhamento antes, é um desacordo com o que acontece dentro do meu corpo. E além disso, depois que ele faz ele coleta essa substância de uma planta que é bem cultivada, eles têm um calendário astronômico que eles sabem onde plantar, quando plantar, respeitando as estações do ano. Ou seja, você respeita a planta na sua potencialidade. Ela vem naquele momento. Isso é uma coisa engraçada que me chocou uma vez. Eu ia sempre num restaurante, todo ano eu pedia sempre suco de tangerina. Um belo dia eu fui, ele falou, não tem. Falei, como assim não tem? Tem que ter. Ele falou, não, dona Lucila, não tem que ter não, porque a tangerina não nasce assim não, viu? Ele falou isso pra mim. E ali me caiu uma ficha enorme. Eu não fazia parte ainda da antroposofia, viu, gente? Mas assim, eu não entendia nem direito os processos, gente. Eu achava que planta tudo dá, entendeu? Tipo assim, a tangerina ia surgir a qualquer momento na minha vida. Não, ela tem um momento de surgir. E as medicações também são assim, tem que ter um respeito pelas plantas, um respeito pelos minerais. Entender que eles não nascem de graça, que eles não estão ali e vão ficar a nosso bel prazer. Olha todo o processo que a gente está passando agora de questão hídrica, de questão de atmosfera, de aquecimento. Tudo isso depende de como a gente se relaciona. Então, o que eu mais admiro é a forma como eles se relacionam com a medicação. Quando a gente fala que é uma medicação dinamizada, como por exemplo do Previgripe mesmo, que eu uso bastante, ele é dinamizado. Então, se você olhar o componente dele, tem uma substância que chega em D10, outra que chega em D6, D4. Então, isso é quantas vezes essa substância é balançada dentro de um recipiente. E sabe quem é que balança? É um ser humano. Então, é um processo manual, não é numa fábrica, não é uma máquina. Então, existe um calor humano quando é feito isso, e isso impacta, para mim, Lucila, na hora que eu vou prescrever isso para alguém. Porque isso está sendo feito por um ser humano que vai para outro ser humano. Então, é um tratamento individualizado, é uma terapêutica que foca na qualidade. E essas plantas, que são muito conhecidas, são estudadas há séculos, né? Desde a época que já se fazia homeopatia, e essas plantas muito da homeopatia são utilizadas dentro do processo da antroposofia, elas têm uma segurança já muito fidedigna. Então, eu me sinto super bem. A Veleda, ela me traz essa qualidade, essa composição, ela vai além da química, além da substância. Existe uma sabedoria quando você põe determinados componentes juntos. E isso é que me ajuda no processo de tratamento de uma criança, ou até mesmo de uma mãe, reconhecer esse processo nela e fortalecer. Então é uma medicação que me ajuda a estimular e fortalecer uma força curativa que jaz dentro daquele indivíduo.
Lindo, é? E é tudo que a gente está falando aqui desde o começo, né? Trazer isso à tona, né? Resgatar essa força que a gente tem como ser humano. E Lucila, você comentou um pouquinho sobre o Previgripe, que é um medicamento antroposófico. A gente sabe que ele, além de estimular o nosso sistema imunológico e prevenir gripes, ele ajuda a trazer ritmo para o corpo. Eu acho isso muito importante. Se você pudesse aprofundar um pouquinho nessa história, contar um pouquinho para a gente sobre as indicações. Por que que ele é importante nesse sentido?
Olha, Carla, quando você vai estudar medicação, principalmente eu, falando da minha pessoa, eu fico maravilhada com o remédio, né? Porque eu adentro aquele mundo. Então, por exemplo, o Previgripe é um dos carro-chefes aqui que eu mais uso. Ele tem essa triparte, é uma trimembração. Quem entende de antroposofia sabe que existem três partes dentro do remédio. Então, ele praticamente é um triângulo de saúde para mim. Então, quando eu vejo e percebo que eu posso usar naquela criança da forma como eu vou prescrever. Cada criança, muitas vezes eu uso doses diferentes, formas diferentes. Uma criança muito acordada, eu não vou deixar tomar à noite, porque ele acorda, ele dá um up. Por quê? Porque ele tem um componente dentro dele. que é o fósforo. Diferente de uma criança que é mais do minhoca, que está mais sonolenta, aí eu já posso administrar ele de uma maneira mais individualizada para aquela criança. Então, falando especificamente dessa medicação, quando eu prescrevo ele, é muito interessante quando a mãe me pergunta, é para eu usar todo dia? Eu falo, todo dia. Você vai eleger um momento. Então, você vai ficar dando e não pode ter muita variação na hora. Por quê? Porque eu quero criar um ritmo na sua vida. Porque a vida é feita de ritmo. E o ritmo, na realidade, ele quer dizer funcionamento de um processo vital. É que nem a água do mar, por exemplo. Quando você chega lá, você vê a onda, não é? Sempre tem onda? Sim. Ela vem na mesma forma? Não. Na mesma hora? Também não. Mas ela está sempre assim. Igual o sol surge e o sol se vai. A gente não brinca falando, o sol nasce para todos. A gente tem um dia mais ou menos. A gente fala, vai dormir que amanhã é um novo dia. Porque a gente sabe que vem esse novo dia. Por quê? Porque tem ritmo. Então, na hora que eu peço e eu vejo que a mãe precisa se autoeducar e achar esse ritmo dentro dela, muitas vezes administrar uma medicação todo dia. Eu falo assim que acorda, dá, e antes de dormir, dá. Então deixa do ladinho da cama. A mãe mesmo, quando chega, ela fala, ah, nós estamos aqui, já estou dando, nunca esqueço. Aí eu falo, por que que não esquece? Ah, já criei um hábito. Hábito, ritmo. Ritmo, hábito. Não estamos falando de rotina. Rotina é uma coisa mais engessada, um horário. Nós estamos falando de um movimento. O ritmo tem a ver com esse movimento. E o Previgripe, assim como também o Fludoro, o Infludo, quando eu preciso usar eles, eu tenho que imprimir um movimento. Então eu dou um horário específico e peço para ela dar, e o corpo se acostuma e ele começa a orientar, a dar uma dinâmica de comando de saúde para aquele corpo. Eu vou confessar para vocês aqui, eu não tenho, nem preciso, eu sempre falo para todos os meus pacientes, não escondo essas coisas. Eu uso todo dia. Está aqui, ó. Para não pagar mentindo. Como a gente está no podcast, vocês não podem ver, gente, mas elas estão vendo. Por quê? E eu sinto quando eu não tomo, quando eu dou a caída. Porque o meu biotipo, ele é perfeito para mim. Então eu tomo ele assim umas 3, 4 vezes no dia. E ele tem 3 componentes que me chamam muita atenção. Então, o primeiro deles, ele tem ferro sidério. Quando você vai estudar o ferro sidério, sabe o que é o ferro sidério? É o ferro, o metal férrico que vem de Marte, que é bem terreno, traz aquela força. E ele é sidério, ele é cósmico. Ou seja, é aquele que cai lá do céu. Vocês sabiam que os meteoritos, eles caem do céu todo dia? Se a gente abrir a boca, ficar ali no meio da rua, abre a boca, que vai estar caindo meteorito, pegando os pedaços na nossa saliva. E eles, quando vêm, 80% deles é formado por ferro. Então, olha só que lindo. Coisas acontecem do céu que caem na terra e que eu não estou vendo. Por isso que a coisa não está só no mundo material, no que eu vejo, no que eu ouço, no que eu respiro, no que eu sinto gosto na boca. Isso está além, gente. É além do que eu vejo. É a nível espiritual, é o suprassensível que a gente chama. Então essas medicações, elas são trabalhadas num nível que você só percebe o processo para poder entender o medicamento e como ele vai funcionar naquela pessoa. Então o ferro, ele tem uma importância muito grande, ele está presente em todas as minhas células. Ele tem uma concentração muito variada no corpo humano, mas principalmente 65% do sangue é composto de ferro. E o sangue nosso é o que leva o quê? Calor. É o melhor amigo da imunidade. É o calor. Então ele tem essa capacidade, ele ajuda no processo de oxigenação, metabolismo, por exemplo, de proteínas, como a albumina, que é essencial para o meu corpo, para um corpo de uma criança que está em formação. Ele tem esse vínculo com o espírito. O ferro ajuda a encarnar. Por que será, né, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, além dos estudos que mostram isso, mas a medicina clássica ainda não sabe, viu, a totalidade desse mecanismo, mas eles disseminam a normatização de dar ferro e vitaminas, não é isso? Vitamina A, D, desde os 6 meses de idade. Olha o ferro, porque se você olhar a hemoglobina da criança e do adolescente, eles têm quedas na hemoglobina e faz parte ter queda. Não é sempre alto. Tem hora que o ferro está lá em cima, tem hora que o ferro está lá embaixo. Você sabia que quando a gente pega uma infecção, o ferro no sangue diminui. Existe um sequestro para o retículo endotelial para poder, do sistema, né, retículo endotelial, que é o nosso sistema de defesa. Ou seja, tem todo um mecanismo que me ajuda a entender por que que o ferro tem uma importância enorme. E aí eles botaram ferro sidério junto com prunus e fósforo. Prunus é que nem a laranja no Brasil, ou seja, é aquela fruta que tem um alto poder antioxidante, tem uma vitalidade incrível, aquece. O prunus é da família das rosáceas, ou seja, morango, amora, uva. Olha o valor biológico que essa planta tem. Então eles vão lá e retiram um extrato, um processo dessa planta para a gente pegar a melhor essência biológica dessa planta para ela atuar em mim. Ou seja, o prunus tem um alto poder de me aquecer. Então você veja aí que ele já começa a trabalhar com ferro sidério. Ferro me dá força, me traz essa vitalidade também, aquece meu sangue, né? Ajuda meus processos. E para juntar tudo, eles colocaram o fósforo. Se você pensar no fósforo, na hora que eu risco um fósforo, por exemplo, qual é a primeira coisa que você vê? Luz, calor. Olha como está tudo ligado. Não é que é uma medicação ou uma substância que não tem nada a ver com outra. São medicações que se complementam. Então existe uma sabedoria por detrás disso. O fósforo ele é usado em vários processos enzimáticos do nosso corpo. Além disso, ele regula sono e vigília. Ou seja, eu aqui, a gente conversaria meia hora só de falar desses processos, desses minerais que são... Olha, eles colocaram mineral, um vegetal, tudo junto.
Não, e é muito legal quando a gente ouve, né, esses bastidores, vamos dizer assim, né, do que está aí por trás dessas gotinhas que muitas vezes a gente usa ali, ou para quem não usa, enfim, não conhece. Quanto de riqueza a gente tem dentro de algumas gotinhas ali por dia, né? E assim, o mais interessante, tudo vindo da natureza, gente, está tudo ali, né? E tudo que é semelhante a nós, enfim. Então, é muito legal. E eu acho que para quem é mais neurosensorial, assim, que é muito ligado a essa, né, a informação, que é muito interessante a gente, de fato, saber o que está por trás daquela fórmula tão bem elaborada e como que isso age no nosso corpo e como que isso, de fato, nos ajuda a adotar uma postura salutogênica mesmo, né? Perante a vida, com esse ritmo, com o conhecimento de todos esses elementos que estão aí que podem nos estimular a viver de forma mais saudável, a promover, na verdade, saúde. Porque tudo que você trouxe aí, escrevendo o medicamento, é o fortalecimento, né? De si, da individualidade. Muito super, super lindo, na verdade, de saber, né? Sobre isso.
Quando me foi passado pela primeira vez o PrevGrip, eu fui estudar, né? Aí eu fui entender por que eu me dei tão bem com ele. Porque realmente, no meu biotipo, eu preciso de ferro. Então, é uma sabedoria daquele médico de me olhar e saber que, para mim, esse vai ser um espelhamento para mim, essa medicação. Eu posso ficar sem qualquer uma outra que me passarem, mas o PrevGrip, toda vez que eu paro, eu sinto, eu fico mais baqueada. Então, para cada pessoa tem uma dinâmica, né? E me criou um hábito também. É que nem escovar dente, tomar banho, virou algo dentro de mim, virou uma vivência. Eu acho que essa é a beleza. Então, olha que lindo, depois, toda aquela história que eu contei para vocês lá em cima, quando o Dr. Mauro me ajudou nesse processo de autoconhecimento, de autopercepção, de reconhecer em mim as minhas forças curativas, eu já vou entendendo o que é que me faz mal. O que seria um inimigo, né? Que pode se tornar um desafio para mim. Palavras tóxicas, comportamentos tóxicos, como que eu me fortaleço, por que que eu faço uma determinada oração. Né? A gente pode contar aqui, antes da gente começar a gravação, eu fiz uma breve, né, meditação com elas, porque é algo que aquece minha alma, que me ajuda. Eu estava ansiosa, eu estava nervosa. É normal, faz parte, mas eu tenho que enfrentar esse desafio, senão como é que eu vou enfrentar os baques que eu tomo lá fora, na vida?
E como se conhecer faz toda a diferença, né, Lucila? Porque se a gente não sabe disso, muitas vezes a gente começa alguma coisa... Então, vamos pegar esse exemplo, né? Se a gente não tivesse feito essa meditação, que foi linda, inclusive, no começo, nós três íamos começar de um outro lugar, né? A gente ia começar a partir de um outro lugar, né? Quando a gente fez essa meditação juntas, deu um contorno pra gente, a gente se acalmou, a gente aterrissou aqui, e aí a conversa fluiu de um jeito, né? Então, como para mim, autoconhecimento é uma das coisas mais importantes da vida, assim. E não que seja fácil, né? Muitas vezes a gente, como você comentou no começo, né? A gente se depara com sombras, que você fala, ai, meu Deus, como que eu lido com isso aqui? Mas a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue ir caminhando, né?
Com certeza. Eu acho que a gente fez esse um ótimo desenho aqui juntas sobre imunidade, sobre promover saúde. Lucila, eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado e escutado esse a nossa conversa de peito aberto, de alma aberta, para a gente, enfim, olhar para o cultivo da nossa saúde de uma forma um pouco mais ampliada, um pouco mais amorosa. E né, olhando para a nossa individualidade e para a nossa responsabilidade com relação a isso, né? Então, quero muito agradecer a sua presença aqui. Foi uma delícia o nosso papo.
Ai, nossa, eu que agradeço vocês, agradeço a oportunidade de estar conversando e aprendendo com vocês duas também. Vocês têm um papel tão importante de trazer informação, é uma informação saudável. Tá aí um amigo da imunidade. Vocês são amigas, vocês trazem esse calorzinho, traz esse fortalecimento. E a pessoa se empodera disso e vai atrás, porque não é uma bengala. Ela vai ter que se empoderar, vai ter que correr atrás, vai fazer o próprio esforço dela. E para finalizar, eu queria trazer uma outra oração que eu estou lendo aqui, que veio aqui nesse momento e que muitas vezes eu leio, que eu acho que tem muito a ver com esse papo que a gente está tendo aqui agora. E não estava nada programado, foi na hora que eu fui mexer aqui, eu olhei ela e falei: Nossa, tem tudo a ver. Eu trago serenidade em mim mesmo eu trago. As forças que me fortalecem, quero preencher-me com o calor dessas forças. Quero permear-me com o poder de minha vontade e quero sentir como a serenidade se derrama por todo o meu ser quando me fortaleço para encontrar em mim a serenidade como força pelo poder do meu esforço.
Muito bom, acho que começamos muito bem essa série que a gente está muito feliz de produzir. Eu quero agradecer a você que esteve conosco também até o final desse episódio, que é o primeiro da nossa série especial Quem Cuida de Quem? A Força da Natureza para Cuidar do Ser Humano. E no próximo episódio a gente vai falar sobre equilíbrio emocional, que está todo mundo precisando um pouquinho, não é mesmo? Então fica com a gente que o papo também vai ser imperdível. Essa série é uma parceria entre o Mercúrio Antroposofia e a Veleda para te ajudar a cuidar da sua saúde de forma integral. Então fica com a gente e até o próximo episódio.